aplaudir a presença do Espírito Santo? Amém! A paz do Senhor, igreja! Bom dia! Quem está feliz nessa manhã? Graças a Deus, né? Hoje, pode até sentar, igreja. Começamos o mês de setembro, passando rápido, cada dia mais. E esse mês nós vamos estar falando sobre vida abundante. Quem deseja vida abundante aqui? Todos nós desejamos vida abundante, né? O desejo é que nós vamos ter abundância em todas as áreas da nossa vida. E eu gostaria de ler com vocês, o pastor Rodrigo já comentou sobre esse texto no vídeo dele, que está em João 10, 10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então eu vou me atentar com essa segunda parte. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, como nós já falamos aqui, né, todos desejamos uma vida abundante, mas muitas vezes nós temos um pensamento errado sobre vida abundante. Nós pensamos que ter vida abundante é ter bens materiais. Quantas pessoas que nós conhecemos, talvez você conheça, que tem tudo, bens materiais, tudo que o dinheiro pode comprar, essa pessoa já comprou, mas ela não tem abundância dentro do seu coração. Você conhece alguém assim? Ela não tem a verdadeira alegria no coração. Sabe por quê? A abundância não dá para comprar. O dinheiro não compra. É algo que Deus nos dá. Jesus disse que eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Então, esse conceito é pequeno de achar que os bens materiais vão trazer abundância. Porque a abundância, ela vem de dentro do nosso coração. Né? A abundância é a ação de Deus de dentro para fora. Isso é abundância, ação de Deus de dentro para fora. E que nos motiva também a fazermos a nossa parte para colhermos essa vida abundante. Porque também existe o fazer a nossa parte. Né? Nós vamos cooperar com Deus. Porque o extraordinário, o milagre, o sobrenatural, só Deus faz. Não é verdade? Mas o natural, aquilo que nos cabe, nós precisamos fazer. E para colhermos essa vida abundância, irmãos, nós precisamos ter algumas atitudes para termos essa colheita sobre as nossas vidas, aquilo que Deus nos prometeu. E é sobre isso que eu gostaria de estar trazendo com a igreja, né? Estar compartilhando com a igreja. Eu gostaria que vocês abrissem agora a palavra de vocês em 1 Tessalonicenses 5. E pode deixar aberto nesse capítulo, que eu vou estar trabalhando junto com vocês. É 1 Tessalonicenses 5, e nós vamos ler o versículo 16. Olha, tem bastante versículo para você decorar bem facinho, ó. O primeiro versículo fala assim: alegrem-se sempre. O que o primeiro versículo fala? Alegrem-se sempre. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui, para nós termos uma vida abundante, nós precisamos ser sempre alegres. A alegria, gente, é algo tão poderoso que ela flui do nosso interior e ela vai para todo o restante do nosso corpo, da nossa vida. Né? É o coração, ela flui aqui de dentro e ela é externada por toda a nossa vida. Tanto que a palavra de Deus diz em Provérbios 15, 13, que o coração alegre aformoseia o rosto. É ou não é? Você já conversou com alguém assim? Aí você foi lá e conversou, teve aquela conversa legal. Aí depois você sai daquela conversa e fala assim, nossa, que pessoa bonita. Não é que ela seja tão bonita às vezes fisicamente, mas fala, que pessoa bonita, que pessoa agradável. Como foi bom conversar com ela, como foi bom estar com ela. Já aconteceu isso com vocês? E é tão bom, né? Ao contrário também acontece. Nossa, que pessoa feia. Né? Mas vamos falar sobre a bonita. É uma pessoa alegre. É uma pessoa que tem um coração alegre. E ela passa isso aonde ela está. Porque sai daqui, ó, flui aqui, ó, do coração dela. E ela passa para as outras pessoas. E a própria palavra diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, irmão, se você quer ficar mais bonitinho, sorria, seja alegre, peça essa verdadeira alegria ao Senhor, né? E as pessoas vão estar do teu lado, vão falar assim, nossa, que pessoa bonita, que pessoa agradável, como é bom conversar com ela, como é bom, quero ficar amiga dela, quero estar mais perto dela, porque ela é uma pessoa muito alegre. Além de tudo, olha como a alegria é algo essencial sobre as nossas vidas. Provérbios 17, 22 fala assim que o coração alegre é bom remédio. Fala assim, o coração alegre é bom remédio. Eu quero destacar o bom porque tem remédio que a gente toma que não é bom. Não é verdade, é só remédio. Aqui diz que é um bom remédio. Então, o coração alegre, ele cura as nossas dores. Um coração alegre é remédio para as nossas vidas e para a vida das pessoas que estão do nosso lado. Por quê? Porque uma pessoa que tem um coração alegre vai fluir dela o quê? Coisas boas. Vai fluir palavras boas. Vai ser pessoas de incentivo, palavras de incentivo, palavras que vai torná-la mais próxima de Jesus. Então, se nós temos um coração alegre, nós temos cura para as nossas dores. Olha quantos segredos, né? Tudo isso está na palavra do Senhor, né? Tudo isso que a palavra diz para nós. Então, nós devemos buscar sempre a alegria. Se nós queremos ter uma vida abundante e feliz, nós devemos sempre buscar a alegria. A alegria faz parte do fruto do Espírito. É um dos gomos, vamos colocar assim, do fruto do Espírito. Então, irmão, às vezes eu estou falando aqui, você pensa, puxa, mas eu não tenho alegria. Eu não sou uma pessoa que tem um coração alegre. Peça a Deus. Peça a Deus. Fala, Senhor, eu quero ter essa verdadeira alegria que flui aqui, ó, do meu coração. Eu quero ser reconhecido como uma pessoa alegre. Né, quando eu estava preparando essa ministração, eu não me lembro se eu já tinha orado alguma vez assim, mas eu fiz essa oração, falei, Senhor, eu quero ter um coração alegre. Eu quero ser reconhecida com essa alegria, eu quero que o Senhor me deixe mais bonita ainda, com essa alegria. Né? E comecei a orar lá na minha casa. Né? Hoje, nesta manhã, você tem essa oportunidade de orar aqui e falar, Senhor, eu não tenho esse coração alegre, mas eu quero essa verdadeira alegria. Eu quero esse coração alegre, me dá essa alegria, Senhor. E o Espírito Santo nos dá. Amém, irmãos? Continuando, vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, 17. Orai sem cessar. Então, um outro passo para termos uma vida abundante, ore sempre. A oração é um segredo poderosíssimo para uma vida abundante. Por quê, irmãos? Porque a oração, ela nos conecta de uma forma poderosa e única com o nosso Criador. E a Bíblia fala que Deus é o Criador do céu e da terra, que Deus é todo poderoso. Então, a oração, através da oração, Deus nos dá essa abertura de falarmos com Ele, de colocarmos diante dEle as nossas dificuldades, colocarmos diante dEle os nossos pedidos, buscar orientação para as nossas vidas. Então, nós temos essa oportunidade, né, de Deus nos dar essa oportunidade de ter esse acesso com Ele. Lendo os Salmos, nós vemos muitas passagens que o salmista ali viu essa grande possibilidade de estar diante do Senhor, né? Em momentos assim que tinha aquele potencial para tirar a paz, ele corria diante do Senhor. E eu quero ler só um salmo com vocês, que está em Salmo 34, 6, que fala assim, clamou este aflito, começa falando assim, clamou este aflito. Quer dizer que ele estava passando por um momento de luta, ele estava passando por um momento de dificuldade. Ter uma vida abundante, irmãos, não quer dizer que vocês não vão ter dificuldade, que vocês não vão ter luta, que não vão ter, né, momentos ruins. Mas aqui, ó, nós temos uma chave de sucesso. Ele estava aflito, ele clamou e continua falando assim, e o Senhor ouviu. O Senhor lá, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ouviu. E o livrou de todas as suas tribulações. É ou não é ter uma vida abundante quem tem esse acesso ao Pai? Porque no momento da tribulação, no momento da luta, em que o natural você fez, mas que você precisa agora do agir, do sobrenatural, da manifestação do poder de Deus, você pode chegar até Ele e falar, Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda. O Senhor está vendo que eu estou passando esse momento e estou aflita. Ouve a minha oração. Ouve a minha oração e o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, vai ouvir a nossa oração. Gente, nós temos que ser o povo mais feliz da terra. É ou não é? Vamos falar a verdade? Jesus veio, morreu numa cruz, pagou o preço. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele falou que enviaria o Espírito Santo. Subiu a destra do Pai. Ele falou que enviaria o Espírito Santo. Ele enviou o Espírito Santo. Ele está lá à destra do Pai. Um dia ele vai voltar a buscar a sua igreja, a sua noiva, que somos nós. Aleluia, glória a Deus. Vai vir buscar e vamos morar a eternidade com ele, onde não teremos mais dores, onde não teremos mais lutas, não teremos mais tristeza. Então é um motivo, não tem motivo para sermos o povo mais feliz da terra. E além de tudo, ele fala que quando nós estamos aqui, né, o Espírito Santo está nos consolando, o Espírito Santo está nos direcionando, nós podemos nos ajoelhar e falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, me ajuda nessa tribulação, Senhor Jesus, me ajuda, olha o que eu estou passando, olha o que eu estou enfrentando. E ele ouve a nossa oração e tira, nos livra de todas as nossas tribulações. Né? Isso é ter vida abundante, gente. Isso é ser abundante, né? Orar sempre é ter Deus sempre mais perto e poder ser abençoado pela sua presença poderosa. Para termos vida abundante, vamos continuando. Filipenses, 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então seja agradecido. Sempre seja agradecido. Quem gosta aqui de pessoa ingrata? Alguém gosta de pessoa ingrata aqui? Ninguém, né? Talvez seja uma das atitudes que a gente mais repudia nas pessoas, a ingratidão. Sabe por quê? A pessoa ingrata, ela não tem capacidade de observar e reconhecer as coisas boas que ela recebe dos outros. Ela não consegue enxergar, ela não consegue ver. E Deus fala que um dos segredos para nós termos também uma vida abundante é sermos gratos. Porque a gratidão nos torna a nossa vida mais abundante, porque a gente começa a enxergar a vida de uma forma diferente. O ingrato, ele acha assim que não tem motivos nenhum para agradecer. Ele não acha que ele não precisa agradecer a Deus a nada. Deus é que me criou, né? Eu não pedi para nascer. Acha que não tem motivos para agradecer os pais, que não tem motivos para agradecer o patrão, não faz mais que obrigação de me pagar mesmo. Ah, fulano lá não tem mais que obrigação mesmo de fazer isso por mim. Né? Aquela pessoa ingrata, aquela pessoa difícil, desagradável, né? Eu não vi motivo. Para ela nada serve, nada tá bom. Mas aquele que é grato, ele vê muitos, mas muitos motivos para agradecer. Ele começa a enxergar as coisas e ver tudo que tem sido feito por ele. E ele pensa: nem sou merecedor. E olha quantas coisas Deus faz por mim. Há quantas coisas eu tenho sido abençoado. Olha que bênção, que maravilha, amanheci com vida. Que bênção, estou indo na igreja, eu posso ir na igreja. Que bênção, eu tenho um trabalho. Que bênção, eu tenho uma família, tenho os pais abençoados, eu tenho filhos abençoados. Eu tenho uma casa linda e abençoada que o Senhor me deu. Né? A pessoa grata, ela começa a rever e reconhecer Deus agindo em abundância nas pequenas e nas grandes coisas. Eu estava analisando, né, nos meus pensamentos, e eu, né, é óbvio que gratidão e felicidade caminham juntas, não é verdade? A pessoa grata é uma pessoa feliz. E a pessoa ingrata, com certeza, é uma pessoa muito infeliz. Muito infeliz. É, voltando no outro versículo que eu falei, que o alegria é bom remédio, né, para as nossas vidas, também continua assim: o espírito oprimido, ele resseca os ossos. Né? E a pessoa infeliz, vamos colocar que a pessoa ingrata, aquela pessoa ali infeliz, presa, porque não vê motivos para a gratidão. Misericórdia, não é, irmãos? Nós somos o povo mais feliz e o povo grato aqui dessa terra, amém? Tenho pessoas aqui que são gratas? Amém. Se a ingratidão tem feito parte da sua vida, é hora de você se posicionar. Se você quer ter uma vida abundante, coopera com Deus. Deus quer te dar abundância, mas você precisa se posicionar. Você precisa orar e falar: Senhor, eu preciso ver, preciso ser grata. Primeiro a gente tem que reconhecer a nossa posição, né? Porque às vezes a pessoa não reconhece que ela é ingrata. Primeiro você tem que reconhecer a tua posição e falar assim: eu sou uma pessoa muito ingrata. E eu peço perdão, Jesus. E hoje eu quero mudança na minha vida. Eu quero mudar a minha maneira de enxergar a vida. Amém? Continuando, 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Ouça sempre a voz de Deus. Se você quer ter uma vida abundante, irmãos, não existe vida abundante longe das práticas daquilo que Deus deseja para nossas vidas. Então, nós temos que ouvir o que Deus fala. Porque muitas vezes nós atrapalhamos ou até impedimos a ação de Deus porque nós não ouvimos a voz de Deus. Não estamos ali atentos para prestar atenção naquilo que Deus tem falado para nossas vidas. E como que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida se eu não escutar o que Ele tem para me dizer? Com certeza vou me perder. Com certeza vou me atrapalhar. Né? E a palavra de Deus, a Bíblia, traz um grande risco das pessoas que não ouvem a voz de Deus, que é os caminhos da morte. Né? Provérbios 16, 25 fala assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Existem caminhos que nos levam para a morte, irmãos. Como existe o caminho que nos leva para a vida, que é com Jesus, existe o caminho que nos leva para a morte. E sabe, muitas vezes nós desejamos coisas na nossa vida, eu quero isso, eu quero aquilo, né? E o coração é enganoso, eu desejo, eu quero, e vai. Quando vê, aquele caminho que você tanto desejava trouxe morte. Morte espiritual, morte na sua família, morte do seu casamento. Te afastou dos caminhos do Senhor. Sabe, a vida com Deus é maravilhosa, mas muitas vezes nós temos que renunciar. Porque nós achamos que é bom. Nós achamos que é, nossa, vai ser algo maravilhoso. Mas nós devemos pedir a voz do Espírito Santo, é, Senhor, para mim? É da Tua vontade? Eu me lembro, estava preparando a ministração, e o Espírito Santo ministrou no nosso coração, né? E eu me lembrei, assim, que esse ano ainda. Surgiu uma oportunidade, assim, que eu gostaria muito antes, quando eu era mais nova, não que eu não seja nova, mas um pouquinho mais nova, né? Eu queria muito aquilo, eu desejava, aquilo era legal, mas não deu certo na época, e agora abriu essa oportunidade. E eu pensei, nossa, mas é agora que vai dar certo, e fui, né? Já dei o primeiro passo, e ali animada, na expectativa daquilo, e um dia eu ali... Espírito Santo ministrou meu coração. Aconteceu uma situação e eu observei. E veio na hora no meu coração: agora não serve mais para você. Aquele caminho era um caminho de morte. Que aos meus olhos, nossa, era muito legal. Era aquilo que eu sempre quis, aquilo que eu desejava. Mas agora não é propósito de Deus mais para minha vida. E amém, porque eu quero caminhar nos caminhos que me levam à vida. À vida, irmãos. Amém? Continuando, 1 Tessalonicenses 5,20, não desprezeis as profecias. O que, que quer dizer para nós? Valorize sempre a palavra de Deus. Nós vivemos hoje num mundo em que a palavra de Deus é desvalorizada, totalmente desvalorizada. Se nós formos em algumas casas, eu acho que nunca nem tem Bíblia. Talvez nunca nem leram a Bíblia. Né, os filhos nem sabem, talvez, o que é a Bíblia, de tão desvalorizada que é a palavra de Deus. Não dão a devida atenção para a palavra de Deus. Mas nós, irmãos, como os cristãos, devemos entender que a palavra de Deus é o nosso manual de vida. Se você quer ter uma vida abundante, tenha hábito de usar a palavra, não só ter palavra, mas sim ler e usar a palavra, porque é ali que nós vamos aprender a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É aqui que nós vamos saber preceitos que vão nos levar cada vez mais perto de Deus e a ter uma vida abundante. É a palavra de Deus que vai nos orientar. É a palavra de Deus que vai direcionar as nossas vidas e que nós viemos valorizar sempre a palavra de Deus. Se você não tem valorizado a palavra de Deus, irmão, está na hora de se posicionar e ler a Bíblia todos os dias. Né? Buscar a palavra de Deus todos os dias. Não é só de vez em quando abrir assim, o Senhor fala comigo. Ah, mas não é bem isso que eu queria escutar. Mas fala mais um pouquinho, né? Não, é ler a palavra, é estudar a palavra, é buscar direcionamento na palavra de Deus. A palavra de Deus, olha em Salmo 119, 105, olha que coisa incrível que fala da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela é lâmpada, ela vai iluminar os meus pés. Ela vai direcionar aqui nos meus pés e vai mostrar, olha, Adriane, aqui os buracos, olha aqui, ó, tem aqui as dificuldades, aqui está liso, aqui é perigoso, né, meio perigoso, vamos aqui em outro caminho, vou te direcionar. Qual o caminho? Ela vai me mostrar o caminho. É isso que a palavra vai fazer. O caminho que vai te levar mais próximo de Deus. O caminho que vai te dar a vida abundante. O caminho que verdadeira felicidade, que é a nossa salvação, é a nossa vida eterna, irmãos. A palavra de Deus que vai fazer isso. A palavra de Deus, ela nos mostra sobre a salvação. A gente aprende sobre Jesus. A palavra de Deus deve ser valorizada. Pega a sua Bíblia aí, vamos praticar já para trazerem a Bíblia, não esquecerem mais. Estou vendo que não trouxe. Pega essa Bíblia e fala assim, eu quero valorizar a palavra de Deus. Eu quero valorizar a palavra de Deus. A partir de hoje eu vou ler a palavra de Deus todos os dias da minha vida. Nem que seja um versículo, irmãos. Mas você não vai aguentar ficar só num versículo, você vai ler mais. Amém? Outro passo para a vida abundante. 1 Tessalonicenses 5:21. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Então retenha sempre as coisas boas. Né? Nós devemos aprender aqui, irmãos, a julgar, a colocar na balança aquilo que é apresentado de, né, nas diversas áreas da nossa vida e saber separar o joio do trigo. Nós precisamos ter essa sabedoria e pedir ao Senhor, Senhor, que eu saiba julgar e separar o que é joio e o que é trigo, para que eu possa ter uma vida abundante, porque todos os dias, irmãos, nós somos bombardeados por muitas coisas que não vão trazer vida abundante nas nossas vidas, não é verdade? E nós temos que aprender, Senhor, o que, que é bom para mim? O que, que eu devo fazer? O que, que vai trazer abundância? O que, que vai somar? Tudo aquilo que vai somar, tudo aquilo que vai acrescentar, de alguma forma vai glorificar a Deus? Amém. Eu quero para a minha vida. Mas isso não vai glorificar a Deus. Isso não vai somar, não vai somar para mim, não vai somar para minha casa, não vai somar para minha família. Porque nós temos que pensar nisso também, tem que somar para nossa casa, tem que somar para nossa família. Então se vai somar, eu quero, eu vou reter. E tudo aquilo que não é bom, eu vou descartar, eu vou desprezar. E isso quem nos ajuda a fazer é o Espírito Santo. Por isso nós temos que pedir, Senhor, que eu seja sábio. Às vezes você está numa situação lá que você tem que julgar o que é certo ou errado ali para você. O que, que é bom para você, para sua casa, o que, que agrada o coração de Deus. Se aquilo ali é trigo, se aquilo ali é joio. Eles são muito parecidos, o trigo e o joio. Né? Então nós precisamos, Espírito Santo, me ajuda a separar. Porque eu quero somente aquilo que é bom para minha casa e para minha vida. Amém? E o último que nós vamos estar lendo, 1 Tessalonicenses 5:22. Abstendo-vos de toda forma de mal. Então, afaste-se sempre do mal. Nós sabemos que o mal, né, em si não traz nenhuma abundância. O mal é o contrário do que é bom, não é verdade? Então, aquele que deseja uma vida abundante tem que aprender a afastar-se do que é mal. Às vezes não é muito fácil, porque hoje nossa sociedade aceita diversos males como normais, não é verdade? E a nossa carne, ela é inclinada para o mal. Mas nós, como verdadeiros adoradores, verdadeiros cristãos, estamos pautados aqui, ó, na palavra de Deus, nós devemos resistir firmemente a tudo que é mal na nossa vida. Nós não podemos aceitar. Nós devemos aceitar aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia prega, o que o mundo prega, o que a sociedade prega, o psicólogo tal fala, o coach tal está me falando. Não importa, importa o que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz que é mal, é mal. Ela continua a mesma. Ela continua a mesma. Se aquilo é errado, é errado. Não é porque a sociedade aceita, eu vou aceitar esse mal dentro da minha vida, dentro da minha casa, na minha família. Eu vou resistir ao mal, eu vou lutar contra todas as formas de mal, eu não vou aceitar e não vou nunca abraçar a forma como o mal atua, mas eu quero o quê? Me afastar. Eu quero aquilo que é bom. E esse posicionamento, às vezes, em algumas áreas da vida, não é tão fácil. Mas nós temos que nos posicionar. Se nós queremos ter uma vida abundante, nós temos que nos afastar de tudo o que é mal. Amém, irmãos? Então, vou fazer uma pequena recapitulação aqui. Se nós queremos ser, né, essa vida abundante que Deus nos promete, nós temos que cooperar. Então, nós temos que ser sempre alegres. Orar sempre. Seja sempre agradecido. Ouça sempre a voz de Deus. Valorize sempre a palavra de Deus. Retenha as coisas boas e afaste-se sempre do mal. Amém, irmãos? E assim nós teremos uma vida abundante que o Senhor nos promete. Amém? Vamos ficar de pé nessa manhã? Vamos encerrar esse culto. Vamos vir aqui à frente. Eu tenho certeza que você tem muitos motivos para agradecer a Deus, né? Você tem muitos motivos para ser alegre. Vamos vir à frente nessa manhã aqui como igreja. Vamos encerrar esse culto na frente do altar do Senhor. Vamos colocar diante da presença dele nessa manhã, irmãos. Talvez você nunca orou pedindo a alegria do Senhor. Algo que me incomodou bastante quando estava ministrando essa ministração, né? Estava ali preparando. Talvez você nunca orou pedindo a alegria do Senhor. Você tem tido um espírito, às vezes, oprimido. Você tem enfrentado lutas interiores no seu coração. Eu não conheço a sua necessidade, só o Espírito Santo conhece. Mas eu quero que nessa manhã você seja encorajado a fazer essa oração. Bem mais pra frente, irmãos, ali os outros não conseguem se achegar. Vamos terminar perto. Igreja unida, reunida. E você possa orar nessa manhã. Senhor, eu quero ter essa verdadeira alegria que saia do meu coração e flua por todo o meu corpo. Senhor, eu peço perdão se eu sou ingrato. Se eu tenho sido ingrato, eu quero que a gratidão seja verdade no meu coração. Senhor, se eu tenho negligenciado a grandiosidade de poder orar e chegar diante da tua presença, me perdoa por isso e que eu venha estar diante da tua presença. Senhor Jesus, que eu seja orientado pela tua voz, que a direção da minha vida seja a tua voz. Senhor, que eu valorize sempre a palavra de Deus, que ela seja viva, viva e eficaz em minha vida. Senhor, que eu sempre retenha as coisas boas e que eu me afaste dessas coisas que não são do Senhor. Vamos orar nessa manhã, igreja. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, Senhor, que o Senhor trouxe ao nosso coração. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor cuida de nós. O Senhor nos dá essa vida abundante. Senhor, então aquilo que depende de nós, que nós viemos nos posicionar nessa manhã. Senhor, se no nosso coração não existe uma verdadeira alegria, Espírito Santo, eu peço, gera essa alegria no coração de cada um que está aqui. Que essa alegria saia do seu interior, Senhor. Que as pessoas possam ver essa alegria e ver a tua presença através dessa alegria. Senhor, que sejamos mulheres e homens que estejam ajoelhados diante da tua presença, orando, buscando, Senhor, a tua direção. Nós precisamos do Senhor. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes somos ingratos, homens e mulheres ingratas. Senhor, gera gratidão no nosso coração, que venhamos observar a vida com gratidão, sendo grato por tudo. Porque o Senhor é maravilhoso e tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito, é agradável. Senhor, que nós viemos buscar a direção do Senhor, ouvindo a tua voz, lendo a tua palavra, desejando a tua palavra, Espírito Santo. Em nome de Jesus, gera isso sobre nós. Nós precisamos do Senhor, Deus. Estamos aqui como igreja, clamando, muitos aflitos. Sabemos que o Senhor está nos ouvindo. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é misericórdia, o Senhor é amoroso. Muito obrigada por essa palavra. Nós te amamos. somos e nós te agradecemos por tudo. Senhor, esteja abençoando, Senhor, cada vida aqui representada, cada família aqui representada. Que tenha uma semana de vitória, uma semana de conquista. Que venha batalhar, lutar, perseguir essa vida abundante que o Senhor nos promete. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um grito de guerra? Acabou a voz já. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Que Deus abençoe. Uma ótima semana.